Grandes amigos, sabem por quê? Eu estou pensativo porque escutei Caetano cantando dizendo: Sou louco por ti, América, louco por ti, amore. Vim aqui para incomodar. E estou incomodando porque estou pensativo. Mas pensativo de que maneira, gente? Primeiro, nós vimos que Cuba sofre um processo de bloqueio muito expressivo há muito tempo, né? Imposto pelos Estados Unidos da América. Mas aí tem notícias muito pesadas e bombásticas sobre a ilha do Caribe. E isto porque, neste momento de Covid, Cuba é uma das grandes referências no que se refere à medicina preventiva. Produção de vacinas, investimento em ciência e investimento em pesquisas. Aí eu fico me perguntando: cadê a mídia? Por que não salienta o que Cuba está fazendo? Gente, a primeira medida interessante foi que os países do Caribe anunciaram o desbloqueio à ilha de Cuba. Mas por quê? Cuba está exportando médicos para 22 países para que estes trabalhem na prevenção do Covid-19. Prevenção e tratamento, obviamente. E aí, os dados da ilha são aproximadamente 1.500, 1.600 pessoas tidas como infectadas e apenas 61 mortes. Mas tem mais de 3 mil pessoas que estão em processo de observação, aquela chamada quarentena. O presidente Miguel Díaz-Canel, que substituiu o senhor Raul Castro, determinou quarentena em toda a ilha, mas aí vem uma notícia que está incomodando ao mundo. Lembrem-se aí, olha o termo que eu vou utilizar. O nome dele é Interferon Alfa 2B. Gente, isso aí é um antiviral desenvolvido por biomédicos cubanos que na atual conjuntura está sendo testado e está obtendo uma taxa de recuperação de 93% das pessoas. Não passa na grande mídia, mas 80 países, eu falei 80 países, já estão fazendo encomendas desse medicamento. Cuba está exportando possivelmente a cura com o antiviral para o Covid-19. Ao mesmo tempo, os cientistas da ilha estão trabalhando com uma vacina extraída através do plasma, né? E aí acredita-se que em 2021 os testes já estarão cancelados. Mas eu saliento também que vizinha Cuba não é bem vizinha assim, né? No caso da Venezuela, o número de pessoas infectadas na Venezuela está relativamente pequeno. Mas por quê? Porque a Venezuela, que recebe críticas do Brasil, dos Estados Unidos e de outros aí, é o recordista no continente americano em testagem da população. Ou seja, só na Venezuela utilizou-se mais de 420 mil testes. Gente, isso dá quase 13 mil pessoas testadas para cada milhão de habitantes. É a taxa mais alta. Basta dizer que os jornais internacionais informaram que o Brasil estava com a testagem de aproximadamente 300 pessoas para cada milhão de habitantes, que é muito pequeno porque o nosso país é aquele que menos testa. Mas aí vamos lá. Fiquei pensativo e encerro por aqui e volto para dar o axé, mas quero ter a oportunidade depois de batermos um papo mais assegurado sobre o nosso continente americano. Com você aí, a bola, querido Robertão, e o grande brilho do nobre Edson. Show de bola, velho. Um abraço.
Aí, Apolinário. O Edson, como é que você está? Meus amigos que ouvem o podcast Pensativos. Bem, já que estamos fazendo debates sobre coronavírus, sobre pandemia, eu vou deixar de lado um pouquinho números, eu vou deixar de lado um pouquinho notícias, dados, e irei para um outro ponto que eu acho extremamente fundamental. Como será o mundo pós-pandemia? O que que vai acontecer com a gente numa situação depois da quarentena? Eu vou colocar algumas perguntas aqui porque eu acho pertinente uma reflexão. E gostaria que nossos ouvintes acompanhassem isso e fizessem esse debate em casa, com os amigos. E vou começar a falar um pouquinho sobre escola. Eu tenho o ensino infantil, não é? Os menininhos. Eu tenho o ensino fundamental da galera, que na minha época a gente chamava de primário, né? Que é o primeiro ciclo. Depois o segundo ciclo, que seria o ginásio. O ensino médio. Como é que eu vou conseguir monitorar uma criança de 5 anos de idade a manter-se de máscara na escola, brincando com os coleguinhas? O que eu estou vendo adolescente hoje, eu que dou aula para adolescente, e esses requisitos básicos o próprio adolescente utiliza como contestação em alguns casos. Ah, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Porque a gente que conhece o Brasil sabe que vai chegar no momento que o próprio brasileiro vai dizer que isso não é nada, que já passou e acabou a história. Só que não vai ser assim. Todos os estudos falam de várias cepas e que, na minha opinião, o coronavírus vai virar uma gripe. Você vai pegar 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E como é que eu vou andar num avião? Eu vou sentar. O avião hoje é uma lata de sardinha. Você senta de junto de mais duas pessoas num espaço que as pessoas acham que viajar de avião é chique e eu não considero, não. Viajar de avião hoje é um suplício. Você bate o joelho na frente da cadeira, da frente da pessoa, para você viajar na sardinha melhorzinha, na lata de atum que fica na frente, você paga quase o dobro da passagem. Então, eu vou viajar 2 horas seguidas. Eu estou falando de uma viagem curta. Eu vou viajar 2 horas seguidas para ir em São Paulo. Só na minha fileira vão ter mais 5 pessoas. 3 de um lado do corredor e 2 do outro. Eu vou viajar naquele apertômetro como? Que dia que eu vou para o cinema? Cinema, o ar-condicionado trava tudo, ele retroalimenta aquilo que entra, volta. E aí? Como é que eu vou para um show? Porque uma das características do show é você falar, é você beber, não importa a bebida, é você pular, né? Eu concordo com o Rui Costa e com o ACM Neto e já estou fazendo previsões. Ah, previsão assustadora, gente. Não haverá Réveillon, não haverá Carnaval. Governador Rui Costa, o prefeito ACM Neto falaram: só tem carnaval se tiver uma vacina. Gente, não tem uma vacina para fevereiro. Tá na hora das pessoas caírem a ficha. Quem é que vai em Copacabana? Quem é que vai pro espaço do Réveillon, que hoje é o centro de convenções de Salvador? Como é que eu vou fazer? Será que as pessoas não caem a ficha, não? Gente, cinema, não botem cinema para funcionar no mínimo por 1 ano. Então a gente precisa fazer reflexões. Quem é que vai pegar uma fila de self-service com as pessoas falando, aquelas gotículas caindo na comida? Acabou o self-service, gente. Agora é marmita ou à la carte. Esse negócio de comida de que você faz seu prato lá e escolhe uma carne, duas carnes. Isso vai mudar. Então nós temos pela frente inúmeras alterações, inúmeros novos mundos que vão aparecer. Então, já que estamos num podcast pensativos, então vamos pensar. Uma boa semana, certo? E que essa semana seja mais tranquila, apesar que eu não acredito que ela seja tranquila.
Meus amigos e amigas, é hora de rir para não chorar. Mais um podcast Pensativos. No país do golpe, todos somos golpeados, todos os dias. É fato, não temos o que fazer, ou temos muito o que fazer. No monitoramento dos contaminados pelo Covid-19, vulgo e popularmente conhecido como coronavírus, em São Paulo, identificamos algumas coisas que ficam na sombra dessa pandemia. Um risco para a nossa privacidade já tão combalida. Desconfie das boas intenções. Mas vejam bem, uma coisa que eu chamo a atenção. Uma operadora de telefonia celular, em parceria com o governo do estado de São Paulo, possibilita o monitoramento através do celular. Ora, meus amigos, boas intenções, o inferno está cheio, nós já conhecemos essa nossa máxima. Até que ponto nós devemos abrir mão da nossa privacidade para disponibilizar dados, informações privadas do nosso celular, com a intenção e a boa intenção, ou talvez a falsa intenção, de combater a disseminação do Covid-19? Vamos desconfiar. Acordemos. Essa é uma abertura que está sendo dada agora, no momento de crise. Mas também devemos lembrar que nesses momentos de crise, os aproveitadores, aqueles que atentam contra a nossa liberdade, continuam ativos. Não vamos dormir, tá? Mudando de luta para capoeira, chegamos a uma notícia da Folha de São Paulo durante a semana. Pelo amor de Deus, né? Nosso país não cansa de ser uma piada pronta, como diria o macaco Simão. Infestação de ratos no Planalto foi a chamada da matéria. É claro, nós devemos concordar que as matérias nos jornais e na grande mídia ganham determinada proporção a partir também de uma posição daquela grande mídia, daquele grande jornal, em determinado período, em determinado acontecimento que de certa forma os favorece. Mas a ironia do destino, e não canso de chamar essa proposição do ponto de vista da notícia para convocar que convoca essa ironia brasileira, né? Infestação de ratos no Planalto. Eu pergunto, qual é a novidade? E chamamos a atenção para outro fato que também é interessantíssimo, né? Essa solidariedade pontual da nossa burguesia brasileira, que não abre mão do status quo, mas sempre aproveita esses momentos pontuais, como da pandemia, para demonstrar sua solidariedade cristã. Como é feito também no Natal, no Ano Novo, né? Aquelas campanhas contra a miséria, contra a fome. Opa, vamos vangloriar essa solidariedade brasileira, mas que não se confirma e não é salutar a ponto de transformar uma estrutura governamental, histórica, que aprofunda a desigualdade social, representada pelas pessoas que estão lá morando nas favelas, que são atacadas o tempo todo pela presença ou pela ausência do Estado. Bem, para completar nosso debate, nosso diálogo, temos um filme da semana. Assisti essa semana, aproveitei essa semana, que não é de quarentena, viu, gente? Aprendi também que existe uma grande diferença entre isolamento, quarentena e distanciamento social. Massa, aprendi. Esse também é um momento para a gente aprender. Então, nesse período de distanciamento social, que é o que nós estamos vivendo, o filme da semana que eu indico é o filme Sérgio, sobre um alto comissário dos direitos humanos da ONU, que representa a nossa inteligência brasileira com ação destacada internacionalmente nas grandes questões mundiais. É uma inteligência brasileira resistente e é importante que a gente faça esse registro, né? Tendo em vista que a gente está vivendo um momento de estupidez, né? Eu não canso de ressaltar, não vou parar de falar isso, mas nós temos uma ação destacada do Sérgio Vieira Mello, que morreu no atentado em Bagdá, tá? Esse filme trata sobre isso, desses momentos que ele viveu lá. É claro que toda a biografia tem um pouco da romantização. Eu assisti hoje também um filme do Winston Churchill, né? E tem um pouco da romantização, mas dá para a gente filtrar alguns elementos que são fundamentais para a gente pensar nossas vidas, nosso cenário brasileiro, para também nos livrar daquele complexo de vira-latas que está impregnado em nossa pele, de achar que o brasileiro não é capaz. Nós somos muito capazes, temos feito muito pelo mundo, inclusive na nossa controvérsia e no nosso controverso acolhimento à diversidade dos que aqui habitam, estrangeiros, europeus, americanos, negros, brancos. Mas isso também não significa uma democracia racial como é propagada pelo status quo. E Wagner Moura, que representa o Sérgio Vieira Lima nesse filme, esse filme chamado Sérgio, que está disponível na Netflix, é um dos nossos maiores talentos, uma excelência na arte de incorporar personagens. Bom, na nossa aposta da semana, olhe que essas apostas, meu Deus do céu. E como toda boa aposta, e não seria aposta se a gente também não perdesse. Mas tem Regina Duarte na mira. Olha que coisa incrível, né? Regina Duarte, que não fez nada. Aliás, fez muita coisa, né? No início, antes de assumir o cargo, polemizou. Polemizou. E como a viúva porcina, continua polemizando. É uma boa atriz, sem sombra de dúvidas. Uma ótima personagem. E, como toda boa novela nesse governo estúpido, vai acabar com um final feliz. Ela saindo do governo e esse governo também encerrando. Veja bem, meu povo e minha galera e meus queridos amigos e amigas que ouvem o podcast Pensativos. Eu gosto e passo ferro nas minhas roupas. Mas não vou perder a minha dignidade em momento algum passando pano na estupidez representada na presidência. Por aqui, acabou a cerveja, mas continuo pensativo. Grande abraço.